dia. Boa tarde. Yes. I think it's channel 2 for Portuguese. Penso que já estão criadas as condições para podermos iniciar a nossa reunião. Muito bom dia, muito boa tarde. Senhoras e senhores deputados, gostaria de saudar mais uma vez a presença dos representantes da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional nestas já usuais reuniões com a Comissão Eventual de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira a Portugal, por altura das diferentes avaliações que este mesmo programa tem tido por parte das três instituições. Nós vamos, portanto, a minha saudação à vossa presença mais uma vez aqui hoje. Vamos proceder como é tradição já nestas reuniões. Haverá uma intervenção inicial, ou intervenções iniciais da responsabilidade das instituições que nos visitam, ou dos responsáveis das instituições que nos visitam, e depois uma intervenção por cada grupo parlamentar, a resposta por parte dos nossos convidados e, se eventualmente houver algum grupo parlamentar que queira colocar uma questão adicional, haverá isso, espaço para isso. Assim mesmo, eu dou de imediato a palavra, penso que é o Sr. Sean Berrigan, em nome da Comissão Europeia, que vai usar da palavra de início.
Thank you, Mr. Chairman, and thank you very much for an invitation to come and speak to you again. It's very important for us to come here to send our message to you, but also to hear the messages that you want to send back to us. We're here to undertake the 10th review of the quarterly review of the compliance with program commitments. Our discussions with the government this time will focus on the execution of the 2013 budget, the verification of the budget 2014 after the parliamentary process here. We will discuss progress in structural reforms, and of course we will discuss developments in the financial sector. Our last visit was dominated by a discussion over the fiscal target for 2014. Clearly the Troika stance on the target was not so popular here in Portugal. It was not so popular here in this committee, if I remember rightly, last time. Let me say that we clearly understood, and we took away from this committee and other fora, the domestic considerations that underlay the concerns about the target. Nobody at that time or now doubts the sacrifices that are being made in Portugal and being asked in Portugal. But we felt it was important for the government to send out a positive signal to the external investors after a rather negative response to the political turbulence or developments in July, earlier this year. Now, since the end of the last review, we see that sovereign bond yields have come down by about 100 basis points at 10-year maturities and by even more at the shorter maturities. We've also seen that the government has conducted a very successful bond exchange. Now, it's clear that Portugal is benefiting from a generalized improvement in market sentiment towards the euro area, but I must say I don't believe that it would have been possible for any of these developments. I don't believe it would have been possible for any of these developments to take place if that positive signal had not been sent out to the external investors. Let me now turn to this review. Since our last visit, I think the economic and financial situation has improved, and the evidence suggests that the economy may now be turning. Employment is growing, unemployment is coming down. The export performance is very strong. Indicators suggest now that this economic news is beginning to impact on consumer and business confidence. And meanwhile, the decline in sovereign yields that I've just mentioned suggests that confidence among external investors has also improved. Now, all of these developments, I think, give us cause for a kind of cautious optimism for the coming years. But I think we should not get carried away either. there's still a long way to go for Portugal before it can say that it's out of this crisis. If you think of it, many years of competitiveness losses, overconsumption, underinvestment, and excessive borrowing has left the Portuguese economy in a rather deep hole. And I think it would be unrealistic to think that Portugal can dig itself out of such a deep hole easily or in just a few years. Now, of course, it can be convenient for some to believe that the economic problems in Portugal began when the programme started. It can also be convenient to believe that the sacrifices which Portugal and its citizens are being asked to make are the result of a failed programme and not the result of failed economic management for 10 or even 15 years beforehand. But as you know, and we know, it is not the programme that has caused the crisis in Portugal. Economic performance in Portugal has been well below par for more than a decade, and it's the accumulation of economic imbalances due to this subpar performance that caused the crisis. The crisis itself was triggered when Portugal, the Portuguese sovereign, lost access to external financing. As I said earlier, Portugal had grown excessively dependent on external financing. And when it dried up, the EU and the IMF were asked to step in to fill the gap. So the reality is that the programme has prevented the crisis from being even worse than it otherwise would have been. I am not saying that the programme has not required great sacrifices here in Portugal, but what I am saying is that even greater sacrifices would have been needed if the programme had not been there. Now, I believe this committee is not among those who would try to blame external actors for homegrown problems. Even more importantly, I believe you would not accept the notion that if the programme can just be concluded and the Troika can just be sent home, that the old economic order can return. We have to be realistic. The deep-seated problems created by the economic mismanagement of the past cannot be solved by a three-year programme, followed by a return to the same old policies that created those problems in the first place. The response to the crisis, which has been impressive, must mark a decisive break with the past and must involve a durable commitment to budgetary discipline and economic reform. I mean, if we look to the future, the far future, the key to Portugal's long-term recovery from the crisis will be higher levels of investment. And increasing investment will require that the economy becomes more flexible and more competitive. And to this end, budgetary discipline and economic reform must continue for many years to come. This is irrespective of whether there's another programme or not. I mean, we must be clear, the objective of reform agendas cannot be simply to comply with programme commitments. It must build on a strong and sustainable economy that can deliver prosperity and jobs to Portuguese citizens. Now, if this vision of the Portuguese economy is to be delivered, we believe there must be buy-in from Portugal as a whole, and not just from some parts of the political or social spectrum. This doesn't mean that everybody has to agree on every detail of the economic agenda, but everybody will need to agree on the overall objective of the reform, which is a strong and sustainable Portuguese economy. They will also need to agree on the policy constraints in the budgetary field, in labour markets, in energy, in logistics, that will be unavoidable if this objective is to be achieved. And without such a consensus, it'll be very difficult for you and very difficult for us to convince investors, both here in Portugal and external, that they should actually invest here in Portugal. So that's the message I want to leave you with today, and I'm very happy to hear your messages back to me. Thank you.
Thank you very much. I don't know if there is... Portanto, não havendo mais nenhuma intervenção, eu dava a palavra ao Partido Social Democrata, ao Grupo Parlamentar, ao deputado Miguel Frasquilho, que irá dar a palavra, Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes e destaco, naturalmente, uma saudação especial à presença da missão internacional do Banco Central Europeu, do Fundo Monetário Internacional e da Comissão Europeia, que nos visitam nesta décima avaliação. Registamos as palavras iniciais que a Troika Proferiu e evidentemente com as conclusões gerais que foram apresentadas nós não podemos deixar de estar de acordo. Já muitos reputados agentes da nossa economia o afirmaram, reputados e sem ser reputados, que de facto Portugal não pode voltar à vida que tinha no passado, aos hábitos que tínhamos no passado e que levaram à crise que eclodiu em abril de 2011 e ao pedido de ajuda financeira que foi feito nessa altura. E, portanto, estamos muito empenhados em levar a cabo as mudanças que são necessárias e estamos muito empenhados em que Portugal termine da melhor forma possível o programa que está sobre a mesa. Quero destacar, no entanto, alguns aspectos que nos parecem importantes. Dito isto, esta concordância geral, há alguns aspectos que nos parecem que não podem deixar de ser referidos. Como se sabe, durante o programa de ajustamento, estamos neste momento, enfim, a 6 meses, basicamente, do seu final. Sabe-se que no que toca à vertente orçamental do programa original, houve claramente aqui uma dificuldade que não tinha sido prevista. Esta vertente orçamental, do nosso ponto de vista, foi mal calibrada, continha projeções que não eram realistas. O ponto de partida, pode-se dizer, em maio de 2011, foi mal calculado. E isso sentiu-se, quer em 2011, quer em 2012, quer mesmo no conjunto do ano de 2013, apesar da melhoria que estamos a sentir na economia e que registamos, evidentemente, com agrado, mas isso sentiu-se de forma negativa ao nível da evolução económica, da dimensão da recessão e da subida do desemprego, que foi muito superior ao previsto, mesmo agora, quando felizmente já começou a descer. Houve possibilidade de introduzir melhorias no programa ao longo do tempo, nomeadamente em 2012. Sabemos que houve melhorias e houve alterações que foram efetuadas. Do nosso ponto de vista, elas podiam ter sido mais substanciais e podiam ter produzido resultados melhores em várias vertentes, e nomeadamente na vertente orçamental, do que aquelas que estamos a experimentar hoje. Mesmo, repito, que hoje as perspectivas sejam melhores do que eram há 6 meses ou do que eram há um ano atrás. E isso remete-nos para as declarações recentes da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a senhora Christine Lagarde, que reconheceu de forma muito explícita e muito clara que houve erros na medição dos efeitos das medidas de austeridade sobre a economia e que o próprio Fundo Monetário Internacional se deu tempo que era necessário mais tempo para a aplicação dos programas aos países resgatados, no caso, enfim, a Grécia e Portugal. No fundo, o que a senhora Lagarde transmitiu é que houve austeridade excessiva em muito pouco tempo. É verdade, pode a Troika sempre argumentar que o programa foi sendo adaptado à realidade, e nós sabemos que tínhamos e temos que nos ajustar, sabíamos que tínhamos e temos que nos desendividar, e também sabíamos e sabemos que não podemos voltar aos tempos passados, que as alterações estruturais que estão a ser feitas na nossa economia são muito importantes para que possamos aumentar a competitividade, ser mais atrativos e, enfim, ter uma economia no futuro mais competitiva, que possa produzir mais riqueza para todos os portugueses. Mas é fundamental questionar aqui a missão que está no terreno, que ilações é que a missão está a retirar, sobretudo o que aconteceu, e em relação às palavras da senhora Lagarde. Porque esta já não é a primeira vez que notamos uma discrepância entre o que se passa com os dirigentes das instituições que compõem a Troika, os responsáveis máximos, e depois que não encontram correspondência no terreno com a missão, nomeadamente, no nosso caso, com a missão que vem a Portugal. E deixo, por exemplo, este facto. Quer na 7ª avaliação, quer na 8ª e na 9ª avaliações, o governo português fez saber, e do nosso ponto de vista bem, que seria mais realista e mais adequado ter um déficit público de 4,5% do PIB para 2014. A Troika não se mostrou flexível nem aberta a que isso pudesse acontecer, insistiu nos 4%. Temos a consciência que Portugal, sendo um país que está sob resgate, é evidente que não tem o poder que noutras circunstâncias teria. Responsabilidade nossa, coletiva, de Portugal, evidentemente. Mas a verdade é que essas condições, para nós atingirmos a meta orçamental de 2014, podiam ser outras. As medidas também podiam ser outras e podiam ser benéficas para todos no conjunto do país, nomeadamente em termos económicos, mas também em termos sociais e em termos políticos, em termos do ambiente criado à volta do programa. E, portanto, eu gostava de ouvir a Troika sobre isto, ainda que nós, nesta altura, quando estamos a 6 meses do fim do programa, eu diria que continuar a cumprir o programa é, evidentemente, a melhor alternativa que Portugal tem. Eu diria que é mesmo a única, se nos queremos manter, e queremos, na Europa Comunitária e na Zona Euro, e dadas as orientações que existem em termos internacionais, mas não quer dizer que não possam existir, ainda até ao fim do programa, melhorias que o tornem mais realista, mais execuível e mais cumprível. Sabemos, para terminar, e termino, Sr. Presidente, já, que muito continua a não depender de nós, os riscos continuam a ser muitos. Em particular, existe o risco de algumas das medidas do orçamento para 2014 poderem ser consideradas inconstitucionais, o que, a nosso entender, evidentemente, seria muito negativo para o país. Sabemos que a conjuntura externa se pode deteriorar por vários motivos, mas também estamos conscientes que há fatores positivos, que a recuperação da economia parece ser sustentada, embora precise de confirmação, e que o surgimento do crescimento económico ajudará Portugal na recuperação, porque todos ansiamos. Finalmente, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece que o ajustamento tem que continuar, mesmo depois do fim do programa, que é imperioso reduzir a despesa pública de forma estrutural e reduzir o nível de endividamento público, de modo a continuar a garantir a sua sustentabilidade, mas também entendemos que deve ser permitido à economia respirar, atuando, por exemplo, na área fiscal. Já estamos a atuar no IRC, queremos também atuar, pelo menos, ao nível do IRS, porque nos parece que a dinamização da procura interna também pode passar por aqui. E entendemos que isto requer, no futuro, mais tempo para fazermos o que sabemos que temos que ser feito. Portanto, o nosso empenhamento continua a ser total, mas também sabemos, e queria terminar, e termino assim, que sem a ajuda e o realismo dos nossos parceiros não conseguiremos ultrapassar à atual situação. Em Portugal, todos temos que remar no mesmo sentido para procurar regressar ao financiamento em mercado de forma progressiva e, diria eu, da melhor forma possível. Esperamos da parte das instituições que formam a Troika uma compreensão melhor da realidade e um pragmatismo que penso que não podem deixar de ter. Ou seja, que a atuação no terreno da Troika corresponda ao que os chefes das instituições têm vindo a afirmar em muitas ocasiões. É desta forma que os nossos interesses podem ser melhor defendidos e que os interesses da Europa também serão melhor defendidos e a Europa será reforçada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a comitiva da Troika aqui presente, agradecer a vossa exposição, mais uma vez a disponibilidade para estarem aqui connosco e reunirem com os grupos parlamentares portugueses. E queria fazer algumas notas e deixar ao longo da intervenção algumas questões. Foi dito ainda na exposição que Portugal está, com este programa, a dar resposta a erros acumulados de décadas. E, portanto, está supostamente a dar resposta e a corrigir erros cometidos e acumulados durante vários anos. E é precisamente por isso que eu gostava de colocar a questão sobre as declarações da Presidente do FMI. Christine Lagarde assume erros na execução do programa de ajustamento. E a pergunta que qualquer português, nós, mas qualquer português faz, é quais são as consequências da assunção desse erro, da assunção do assumir de que foram cometidos erros. Como devem compreender, em Portugal, poucas pessoas compreendem que, se assumindo o erro, essa assunção de erros não tenha consequências. Consequências políticas, consequências na própria, no próprio andamento do programa. E, portanto, esta era a primeira questão que vos queria colocar. Era, primeiro, saber quem é que, de facto, fala em nome das instituições internacionais, neste caso do FMI, e como é que se compatibiliza o assumir do erro e não corrigir esse mesmo erro, quando é pedido a Portugal, supostamente, depois de terem cometido os erros, depois de tantos anos, façam sacrifícios para corrigir esses erros. Portanto, esta era é que os erros assumidos no processo de ajustamento têm consequências duras, que se traduzem em desemprego, em imigração, em sofrimento, e, portanto, nós não podemos passar ao de leve no assumido erro sem que daí consigamos retirar consequências. Bem, segunda nota. Nós estamos, neste momento, na décima avaliação e o governo português diz que não tem plano B. Nós todos sabemos que o risco de inconstitucionalidade de algumas das medidas é elevado. E das duas, uma, porque é óbvio que perante a situação que nós vivemos e perante o risco elevado e conhecido de inconstitucionalidade de algumas das medidas, qualquer governo responsável tem plano B, plano C, plano D. E, portanto, das duas, uma, ou o governo português é irresponsável ou sabe que as metas orçamentais para 2014 serão para deslizar, serão flexibilizadas, aliás, como aconteceu em 2012 e em 2013. E, portanto, a pergunta que eu gostava gostávamos de vos fazer era se, de facto, a meta que está inscrita no orçamento é para a imagem do que aconteceu em 2012 e em 2013 também para ser flexibilizada ou se, de facto, as instituições internacionais exigem da parte do governo português um plano B para responder ao risco de inconstitucionalidade de algumas das medidas. Terceira nota. Foi aqui elogiado os indicadores sobre o crescimento económico, sobre os sinais de recuperação económica. E sabemos também que os objetivos do programa de ajustamento, do governo, das instituições internacionais aqui representadas, era que a procura interna visse o seu peso reduzido no PIB, no contributo para o crescimento económico, e que se apostasse tudo no reforço da procura externa. Sabemos hoje, pelos dados do Instituto Nacional de Estatística e agora mais recentemente pelo Boletim de Inverno do Banco de Portugal, que a recuperação económica deve-se a uma melhoria da procura interna no segundo e no terceiro trimestre, que mais que compensou a desaceleração da procura externa líquida no segundo trimestre e mesmo a sua queda no terceiro trimestre. E, portanto, a recuperação económica que nós tivemos foi conseguida apesar ou contra a estratégia que foi implementada e que é defendida pelas três instituições que compõem a Troika. Aliás, o Banco de Portugal diz que a previsão no boletim de inverno revê as previsões de crescimento para o ano de 2013. Revê em alta a previsão do PIB em 0,8 pontos percentuais. Portanto, a recessão prevista passa de menos 2,3 para menos 1,5. Diz o Banco de Portugal que o contributo da procura interna para esta melhoria é de 1,6 pontos percentuais e o da procura externa líquida é de menos 0,8 pontos percentuais. Quando nós analisamos 2013 para tentar perceber o que é que explica que a procura interna tenha subido ou desacelerado menos face às previsões iniciais, nós só vemos, de facto, a decisão do Tribunal Constitucional que, repondo um subsídio e uma pensão, diminuindo as medidas de austeridade em 1.200 milhões de euros, possa ter alterado as expectativas das famílias portuguesas. É a única explicação que nós conseguimos encontrar para que a procura interna tenha dado um contributo que mais que compensou a desaceleração e mesmo a queda da procura externa líquida no terceiro trimestre. E, portanto, isto nega a estratégia que tem sido seguida e coloca-nos, coloca o aumento ao risco de insustentabilidade deste crescimento se viermos a aplicar as medidas de austeridade inscritas no orçamento para 2014. Porque este crescimento foi conseguido, como nós vemos pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Banco de Portugal, pela melhoria da procura interna compensou a desaceleração e a queda da procura externa líquida. Ao longo deste período, nós temos assistido também a um grande enfoque na necessidade de aumentar a competitividade de preço da economia portuguesa. E, portanto, isso traduzir-se-ia na necessidade de comprimir ou conter ou até comprimir e reduzir os salários em Portugal. E este tem sido um debate recorrente no nosso país. E a verdade é que o Partido Socialista tem-se batido, obviamente, contra a estratégia de desvalorização salarial, continuará a bater-se, porque tem não só convicção, tem a convicção, mas sabe que não é dessa forma que nós conseguiremos aumentar a competitividade da nossa economia, nem sequer as exportações. Aliás, as declarações de algumas instituições sobre matéria salarial teve o condão de promover o consenso em Portugal. Porque nós temos a esmagadora maioria dos partidos políticos em Portugal, mais associações empresariais, mais sindicatos, a defender que esse não deve ser o caminho para o desenvolvimento do nosso país. Teve essa, de facto, essa consequência, que é promover um raro consenso na sociedade portuguesa contra a redução salarial. Queria-vos dar só um exemplo de grande sucesso em Portugal em matéria de exportações. O setor de calçado tem reforçado as suas exportações, nomeadamente em valor. Exporta mais de 90% da sua produção. E como os senhores devem saber, é o calçado que apresenta, em média, o segundo preço mais elevado do mundo. Foi um setor que, se tivesse afirmado a sua competitividade com base no preço, provavelmente já não existiria em Portugal. É precisamente porque apostou noutros fatores de competitividade. Design, moda, qualidade, promoção, que permitiu que hoje o setor de calçado seja fortemente exportador e continue a aumentar as exportações em valor. Portanto, é um dos exemplos melhores de que não é esse o caminho para aumentar as exportações em Portugal. Não só em Portugal, como aliás no resto do mundo. Outra nota, duas notas finais. Uma sobre IRC. No relatório do FMI, o FMI apela à prudência na estimativa dos potenciais benefícios da reforma, alerta para o espaço orçamental limitado para acomodar a reforma do IRC, a perda de receita que decorre da reforma do IRC, e alerta também para o risco da reforma favorecer os setores não transacionáveis. E inclusivamente, no relatório, diz que esta reforma vai implicar medidas compensatórias, em matéria de respeito, medidas orçamentais para fazer face, para compensarem a perda de receita com esta reforma. E, portanto, gostava também de vos, sobre esta matéria, pedir-vos para nos dizerem alguma coisa sobre aquilo que está no relatório, nomeadamente no que diz respeito à necessidade de medidas compensatórias para 2015. Aliás, como está na página 14 do relatório do FMI. E queria terminar com uma nota sobre a sustentabilidade da dívida portuguesa. Nós, eu tenho aqui um gráfico que gostava de vos passar e que nos alerta para uma questão que, de alguma maneira, nos está a preocupar bastante. Nós temos tido, e quando comparamos novembro de 2013 com setembro de 2012, nós assistimos a uma queda da taxa de juro nominal a 10 anos, por exemplo, de 8,6% para 6%. Mas a estratégia em Portugal e europeia de desinflação, a estratégia desinflacionária que tem sido seguida na Europa, tem provocado uma queda acentuada na inflação. E o que nós podemos ver é que a taxa de juro real, que é aquilo que verdadeiramente interessa, mesmo com uma queda acentuada da taxa de juro nominal, acabou até por se manter, até uma ligeira subida de setembro de 2012 para novembro de 2013. Esta situação é preocupante, levanta um elevado risco no que diz respeito à sustentabilidade da nossa dívida pública e, portanto, queria terminar com esta nota e que nos pudessem fazer um comentário sobre estes dados que vos acabamos de dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passarei de seguida ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Silvio Meireles, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria saudar a delegação da Troika aqui presente. É um prazer ver-vos outra vez e agradecer esta reunião. Eu começaria por salientar, até porque alguns dos pontos de que gostaria de falar já foram aqui abordados e eu não quereria estar a repetir muito do que aqui já foi dito designadamente pelo PSD, mas eu começaria por salientar, e porque estamos em dezembro e no fim de 2013, a importância crucial do ano de 2014 para Portugal. O ano de 2014 é o ano em que, se tudo correr conforme esperado, e nós estamos confiantes de que correrá, nós regressaremos aos mercados, e é também o ano em que, e neste momento estamos em contagem decrescente para isso, em que acabará o programa. E eu sei que certamente compreendem que esta contagem decrescente para o fim do programa é algo que nós fazemos com alguma ansiedade e alguma esperança. Tanto pelo compromisso firme que temos de cumprir aquilo com que nós nos comprometemos, como pela vontade que temos de reassumir a nossa plena liberdade, autonomia e soberania. E eu quero que percebam bem que eu não quero com isto significar que nós queremos repetir os erros do passado. Nós sabemos bem que Portugal faz parte de uma união política e monetária que isso implica responsabilidades óbvias e o cumprimento de regras. E mais do que isto, nós certamente não queremos voltar à situação de extrema dependência de financiamento externo em que nos encontrávamos quando tivemos que pedir ajuda e muito menos queremos repetir os erros estruturais que conduziram uma economia muito pouco competitiva e que é, creio eu, a causa mais longínqua de todos os nossos problemas. E, portanto, nós não entendemos o fim do programa como um espaço para repetir os erros que foram cometidos. Entendemos o fim do programa como mais margem de manobra, precisamente para podermos ter um modelo económico que é radicalmente diferente daquele que nos conduziu até aqui. E estamos cientes de que o sucesso de Portugal e o cumprimento do programa e o fim do programa é importante para nós, mas é também importante para o próprio projeto europeu. Ter um caso bem sucedido de um plano de ajustamento no sul da Europa, creio eu, é muito, muito importante para o projeto europeu e comprovará que é possível ser bem sucedido na Europa como um todo e não há nenhuma condenação à partida da periferia ou do sul a uma espécie de menor desenvolvimento económico. E, obviamente, fazemos a nossa contraparte, e eu gostei de ouvir no início, e é bom também para nós percebermos que há, do ponto de vista dos nossos parceiros internacionais, que há noção dos sacrifícios que tudo isto implicou para nós. Mas a verdade é que nós tivemos e começamos a ter alguns resultados, quer do ponto de vista do peso da despesa pública, por exemplo, que passou de 49% do PIB para 43%, do déficit primário estrutural, que era de 6,1% do PIB em 2009 e agora é de 0,5%, de uma diminuição muito acentuada do déficit externo e que se traduziu num ganho de mercado das nossas cotas de exportação. E nesta matéria eu saliento que estamos a falar de uma tendência estrutural que se vinha a verificar há décadas e que foi invertida e que pode ser um sinal do ponto de vista do modelo económico. E até a nossa dívida pública, de que já aqui falamos, e eu devo salientar cuja sustentabilidade o próprio relatório da Comissão reconhece, diminuiu pela primeira vez desde o final de 2011. E certamente não deixa de ser, e nesta reunião também convém salientar isso, Eu penso que o mais habitual seria que nós, que somos os representantes dos devedores, defendêssemos a sustentabilidade e que ela fosse posta em causa, eventualmente, pelos credores. Não deixa de ser irónico, porventura, também para os senhores, que sejam alguns dos representantes dos devedores a pôr em causa a sustentabilidade e os credores a dizerem que a dívida é sustentável. Eu gostava de lhe dizer, como representante de um dos partidos que apoia o governo, que naturalmente que nós consideramos que a dívida pública portuguesa é sustentável e que saudamos o reconhecimento, quer por parte do FMI, quer por parte da Comissão, dessa sustentabilidade. Mas dizia eu, tendo conseguido estes resultados, mais uma vez para 2014, e já discutimos isto nas avaliações anteriores, aprovamos um orçamento difícil. A execução para 2013 está dentro dos limites. Eu sei que é uma das coisas e gostava de perguntar aos representantes da missão, do ponto de vista da execução orçamental, aquilo que tem sido debatido nesta avaliação. Mas dizia eu, também do ponto de vista das reformas estruturais e designadamente quer da reforma laboral, quer no setor da justiça, quer na concorrência, quer na área fiscal, todas as reformas têm em vista potenciar o crescimento económico e a atração de investimento. E eu guardei para o fim aquilo que é mais importante, até porque estou firmemente convencida que o sucesso de um programa implica também que haja, no fim dele, alguns sinais de esperança e alguns sinais de que os sacrifícios compensam e de que há, uma recompensa, digamos assim, para o grande esforço que todos os portugueses fizeram e ainda estão a fazer e farão no ano de 2014, mas nós temos de facto tido sinais positivos na economia. São sinais ainda ténues, certamente que os encaramos com prudência e com cautela, mas em relação ao desemprego a verdade é que ele tem vindo a diminuir, estando obviamente ainda a um nível que não é apenas preocupante, é inaceitável. E eu sei que partilham esta constatação, mas a verdade é que nós tivemos no último semestre criação líquida de emprego e isso é pelo menos o sinal da inversão de uma tendência, o que não pode deixar de ser visto como uma boa notícia. Temos o indicador de confiança dos consumidores, o indicador de clima económico a aumentarem, a constituição de empresas está a aumentar, as insolvências estão a diminuir, o turismo, que representa 9% do PIB português, está a ter um dos seus melhores anos. Isto tem sido reconhecido em avaliações passadas, mas já tendo aqui sido citadas as declarações da diretora do FMI, designadamente em relação aos erros cometidos, eu gostava de citar uma outra parte do seu discurso, que tive a oportunidade de ler. É um discurso muito, muito recente, creio eu, do dia 10. E de citar aqui uma frase. Há um momento em que a senhora diretora diz: poderá haver lugar para flexibilizar o limite do déficit nominal se as previsões de crescimento não se materializarem. E era sobretudo acerca desta afirmação que eu gostava de questionar a missão. Não só por aquilo que já foi dito, de muitas vezes nós sentirmos uma divergência entre aquilo que é dito e as afirmações que são feitas e os atos que depois no terreno são feitos, mas também para perguntar se, e atendendo a que estes sinais de crescimento são ténues, são frágeis e, como a própria senhora diretora reconhece, o crescimento europeu pode não ser sustentável, se não será melhor nós anteciparmos os problemas, nós preservarmos os sinais enquanto eles estão a se fazer sentir, do que estarmos, por sermos demasiado exigentes, e nós compreendemos a necessidade de dar um sinal e de dar um sinal de credibilidade, e estamos obviamente comprometidos com isso, mas se não será melhor nós não criarmos o problema, ao invés de estarmos a correr atrás dele. Ou seja, se não será melhor nós sermos flexíveis quando o problema ainda não se verifica e preservarmos os sinais de crescimento económico, do que nós estarmos, porventura, a pôr em causa estes sinais por sermos demasiado rígidos nos limites de déficit nominal e depois termos que ir correr atrás do problema, até porque, obviamente, se estes sinais deixarem de se fazer sentir, isso tem consequências no limite do déficit nominal. E é esta reflexão que eu creio que é importante, até porque, compreendendo a missão, os sacrifícios que são feitos, certamente que compreendem que a coesão nacional e a convicção que não só os partidos que apoiam o governo, mas todos os partidos e os portugueses põem no programa, é extraordinariamente importante. E, portanto, neste sentido, ver-se sinais e ver-se discursos que são feitos num sentido e depois na prática ter-se a noção de que as coisas acontecem de forma diferente, ou nós termos sinais que já são de esperança e que já são positivos e que depois sejam postos em causa, isso pode pôr em causa também uma coesão económica e uma coesão nacional à volta do programa, que é absolutamente fundamental para o seu sucesso. E eu terminava dizendo que estas reflexões que me parecem importantes não são, e eu não gostava que fossem entendidas, como um pôr em causa dos compromissos que nós assumimos. Nós todos assumimos compromissos e, pelo menos, este partido está comprometido, e apoio ao governo, está comprometido em levá-los até ao fim. Ainda que entendêssemos que seria melhor fazê-lo com um consenso maior, sobretudo com um consenso do partido que estava no governo quando esta situação se verificou, a verdade é que nós estamos comprometidos. Estas reflexões ou estas, eu não lhe chamaria protestos, mas sendo de facto umas reflexões algo desencantadas, não têm a ver com o compromisso de levarmos a cabo o fim do programa, tem sobretudo a ver com nós conseguirmos chegar com sucesso ao fim do programa, ou seja, tem a ver com o cumprimento de Portugal que seja possível, que seja credível, e nós compreendemos a necessidade da credibilidade do ponto de vista internacional no nosso regresso aos mercados e que seja, sobretudo, sustentável. Era sobre isto, sobretudo, que gostaria de ouvir a missão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os representantes das instituições internacionais. Esta reunião é sempre um exercício interessante, nem que seja do ponto de vista ideológico, tendo em conta o fosso que nos separa quando chegamos à intervenção do meu partido. Não nutro já grandes ilusões sobre aquilo que nos possam aqui trazer. Aliás, a primeira intervenção comprova que a cada reunião que repetimos, e julgo que esta seja a décima, a cada reunião que realizamos, cada vez mais o discurso é muito semelhante àquele que já foi no passado, e portanto uma mera constatação da situação em que o país se encontra, com um apelo no fim à unidade. À unidade, ou melhor, ao consenso político. Na prática é esse o discurso oficial, que não acrescenta muito, peço desculpa por o dizer, mas é uma realidade. Eu, em primeiro lugar, gostava de dizer que aquela ideia que repetidamente também nos trazem, de que a situação de Portugal não se deve ao programa de ajustamento, ao programa de assistência, como lhe costumam chamar, mas sim à acumulação de políticas económicas ao longo do tempo que provocaram esta situação, eu gostava de lhe dizer que, da parte do PCP, não as entendemos como mutuamente exclusivas. Tem toda a razão. Devem-se a políticas económicas tidas no passado e ao pacto que foi assinado com as entidades estrangeiras, que, na prática, intensifica o rumo político. Portanto, se é para convencer o PCP, porque não há aqui mais nenhum partido que esteja em desacordo consigo, porque ou talvez o Bloco de Esquerda, eventualmente, mas os restantes partidos estão de acordo. Portanto, deixe-me dizer-lhe desde já que estamos de acordo quanto a uma das partes, mas que a intensificação da política não pode gerar resultados diferentes. Ou seja, se no passado atacámos a produção, destruímos o aparelho produtivo nacional, comprimimos o nível salarial, desinvestimos nos serviços públicos, então intensificar todas essas medidas não nos parece de maneira nenhuma que vá corrigir os déficits estruturais da economia, antes pelo contrário, e a realidade infelizmente dá-nos razão, vai agravar esses déficits, bem como todos os indicadores da nossa economia. Sobre o nosso cenário macroeconómico e sobre os pontos dos quais aparentam partir para fazer uma avaliação, ainda que tenuemente positiva, gostava de vos dar nota que entre o terceiro trimestre de 2012 e o terceiro trimestre de 2013 não há criação líquida de emprego, como aparentemente se tem vindo por aí a dizer, para branquear a realidade. Na verdade, há uma perda de 2,3% no emprego total. Portanto, há, de facto, destruição de emprego e o desemprego, a sua percentagem diminui porque a população ativa diminui por fatores vários, mas principalmente também tendo em conta o êxodo de massas que o nosso país tem vindo a sofrer, relembrando, aliás, tempos passados de má memória. O desemprego é, portanto, neste momento, proporcionalmente menor, mas, do ponto de vista absoluto, o emprego também é menor. Os salários, em alguns dos setores da nossa economia, já perderam mais de 10% só no último ano. E, portanto, se tivermos em conta 2011, essa quebra é ainda maior. Em todos os setores dos serviços à indústria, os salários reais estão em perda. A que se acrescenta, evidentemente, os salários do setor público, que aí sofrem cortes determinados, inclusivamente, pelos orçamentos de Estado. A recessão, ao contrário do que se diz, continua. Portanto, o próprio Banco de Portugal prevê para o final deste ano uma recessão de 1,5% em termos homólogos. E eu chamo a atenção para aquilo que também já foi aqui dito anteriormente pelo Partido Socialista, que a variação no crescimento, a variação vá no ritmo de recessão este ano e a sua desaceleração deve-se essencialmente não ao resultado das políticas do pacto, mas sim a uma libertação de subsídios que foi determinada precisamente em contraciclo com o pacto. E, portanto, só se verificou o aumento ou a desaceleração, digamos, da recessão porque houve o pagamento dos subsídios que estavam, se vigorasse aquilo que tinha sido combinado entre a Troika e o Governo, impedidos de ser pagos aos trabalhadores. E, portanto, essa nota é também importante. Mas se há um fator que nos mostra que o pacto, que o memorando de entendimento tem sido um sucesso, é de facto a distribuição de rendimentos. Em 2012, que é o último dado que nós temos, a distribuição de rendimentos em Portugal entre o trabalho e o capital já estava no patamar de 73, portanto, do último ano da ditadura fascista em Portugal, que é, de facto, o sucesso maior do vosso programa de ajustamento. É espetacular como, em tão poucos anos, conseguiram fazer regredir em mais de 30 anos a distribuição de rendimentos em Portugal entre o trabalho e o capital. Neste momento, o capital apropria-se novamente de mais de 51% da riqueza produzida no nosso país, enquanto que menos de 49% é distribuído sob a forma de salários e pensões. Portanto, as rendas, os lucros e os juros, neste momento, já representam novamente o mesmo que representavam durante o último período da ditadura. E é por aí que, de facto, se verifica o sucesso do vosso programa. Não podemos ver outro, porque a situação do país não dá para ver qualquer outro tipo de sucesso. Mas nós reconhecemos, evidentemente, que da perspectiva das instituições que representam, mais lucros para o capital, menos salários, portanto, isso é um resultado extraordinário. Sobre os salários, hoje, pelo que me apercebi, e peço desculpa se me falhou, não referiu a questão salarial, pelo menos com grande ênfase, na sua intervenção inicial. Pode-me ter escapado, mas parece-me que não. Ao longo das nossas reuniões, os salários surgem como um dos temas de discussão e na última conferência de imprensa do FMI foi dito inclusivamente que iria, na décima avaliação, existir uma prioridade da missão e que essa prioridade iria incidir sobre o mercado de trabalho, a legislação laboral e a rigidez salarial. Espero não estar a acrescentar nada ou retirar nada. O que gostava de vos perguntar é se têm noção, ontem mesmo também vimos que da reunião com os parceiros sociais terá resultado a ideia de que as instituições estrangeiras julgariam que o aumento do salário mínimo poderia agravar o desemprego. Gostava de vos perguntar se têm ideia de qual é a percentagem que os salários representam na estrutura, nos custos de estrutura das empresas portuguesas e se têm noção da proporção real que os salários representam nessa estrutura. E, em segundo lugar, quando falam de dar prioridade ao combate à rigidez salarial, admitimos que isso não passe por baixar o salário mínimo, mas em flexibilizar, no âmbito da negociação, o leque salarial e os pagamentos e o valor dos salários, mas quando dizem dar prioridade ao combate à rigidez salarial, o que significa isso no plano da décima avaliação que agora se realiza? Uma segunda pergunta, e vou terminar, Sr. Presidente. Sobre o plano B. O plano B é um nome comum, mas a alternativa ou a resposta a eventuais chumbos do Tribunal Constitucional. Vimos durante a 8ª e a 9ª avaliação declarações das instituições estrangeiras e do governo português dizendo que a alternativa, ou melhor, a resposta a um eventual chumbo do Tribunal Constitucional às medidas contidas no orçamento para 2014, à chamada convergência das pensões e ao pacote de requalificação na administração pública, será pior e mais recessiva, terá impactos mais recessivos do que a aplicação dessas medidas. A pergunta que vos deixo é qual é a resposta. Não podem saber se é mais recessiva se não souberem qual é. Portanto, é porque algures numa gaveta residirá um plano B. Caso contrário, é um risco anunciarem desde já, sem saberem o que é, que terá efeitos mais recessivos do que o que está previsto. Pergunto apenas para terminar, qual é a avaliação que fazem da robustez do sistema financeiro português, do setor bancário, e como é que, com que expectativa, ou qual é a perspectiva da utilização ou não, ou em que percentagem, em que proporção dos 6.400 milhões colocados à disposição da banca para recapitalização, nos termos da lei e nos termos do memorando de entendimento, que são os sobreviventes aos 12 mil milhões previstos no memorando de entendimento. Portanto, desses 12 mil milhões, excluindo as operações feitas antes da assinatura do pacto, há ainda 6.400 milhões no Orçamento de Estado para 2014. Qual é a expectativa que as instituições estrangeiras têm para isso? Termino mesmo apenas perguntando, quando referem que o Portugal não pode esperar que o ajustamento se realize todo através de um programa de 3 anos, se querem com isso dizer, da parte do PCP também não alimentamos essa ilusão, que sabemos bem que não se vão satisfazer aqueles que estão a lucrar com a situação com que o nosso país se encontra, não se vão satisfazer com 3 anos de sacrifícios. Vão sempre querer mais e isso está na sua natureza. Mas aquilo que perguntamos é o que significa isso? Que estas políticas não poderão aliviar? Ou se estão a querer dizer, ainda que de forma algo velada, que é preciso ir mais longe logo após o término do programa. Que é preciso novas medidas de austeridade, novas medidas de flexibilização do mercado laboral, enfim, novas medidas de concretização desta política que tem vindo a ser imposta aos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, dou a palavra ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar aqui os representantes da Troika. Conhecem certamente a posição do Bloco de Esquerda relativamente à intervenção da Troika em Portugal. Em primeiro lugar, achamos que as decisões económicas e sociais que importam ao país não devem nem podem ser tomadas por instituições não nacionais e não democráticas. Nem o FMI, nem o Banco Central Europeu, nem a Comissão Europeia são instituições democráticas, nem eleitas pelos cidadãos portugueses e, portanto, temos uma posição de princípio de não reconhecimento de legitimidade democrática das políticas que têm vindo a impor e do programa que têm vindo a impor em Portugal. Em segundo lugar, conhecem também a posição do Bloco de Esquerda. Nós rejeitamos a austeridade e a redução salarial, ou seja, o empobrecimento generalizado como estratégia de crescimento e desenvolvimento sustentável por Portugal. Já aqui foi dito, é verdade sim, Portugal tem problemas estruturais graves, tem um problema crónico de crescimento, um problema crónico de investimento, tem um problema crónico de baixos salários e desigualdades salariais, tem um problema crónico de falta de qualificações, mas nenhum desses problemas é respondido ou pode ser resolvido através de políticas de austeridade que cortam na educação, cortam na saúde, reduzem salários, aumentam desigualdades salariais, empobrecem.
e, portanto, temos boas razões para acreditar que a austeridade é um mau remédio para uma doença muito mal diagnosticada. E a verdade é que, à conta destas várias políticas e dos 23 mil milhões que foram retirados da economia, a economia portuguesa perdeu 6% do seu PIB nos últimos 3 anos. Estamos a falar de mais de 9 mil milhões, dados do Banco de Portugal. E com isso vem destruição de capacidade produtiva, destruição de empregos. O desemprego, como saberão, passou de 12,7% para 17,7%. Estamos a falar de mais de 500 mil pessoas desempregadas em Portugal. E só não aumentou mais porque temos a maior vaga de imigração desde os anos 60. Não sei se saberão ou não, os anos 60 foram anos em que Portugal teve uma guerra colonial e viveu uma das ditaduras mais violentas da Europa. E, portanto, é esta a comparação que fazemos entre a vaga de imigração que temos hoje e aquela que tivemos nos anos 60. Portugal está em declínio demográfico e isso é uma consequência direta das políticas de austeridade. Há menos pessoas a cada dia a viver em Portugal entre o saldo das que saem e as que nascem. E a par destas medidas, temos uma enorme quebra da procura interna, fruto do aumento da pobreza e da redução salarial. Há hoje dados novos que saem do INE, que dizem que o poder de compra dos portugueses é 76% da média europeia e que caiu 1,4 pontos percentuais relativamente ao ano passado. E é esta quebra da procura interna que castiga a economia também todos os dias. Se falarmos, e falamos muitas vezes com empresas, pequenas e médias empresas, que nos dizem que o maior problema é que não há procura e sem procura ninguém investe. E sem procura ninguém quer empregar mais gente, ninguém faz compromissos de longo prazo. Por outro lado, é esta quebra da procura, esta quebra do poder de compra e da qualidade de vida das famílias que prejudica também a solvabilidade da banca. Porque pessoas que não têm dinheiro não pagam os créditos e pessoas que não pagam os créditos deixam a banca em más situações. E, portanto, querer resolver o problema sem resolver a sua fonte, que é a quebra de poder de compra e a quebra salarial, parece-nos muito pouco inteligente como estratégia económica. Em termos macroeconómicos, os dados que temos vindo a conhecer mostram, por outro lado, que esta questão da procura interna é uma variável crucial em termos de ajustamento. Mas é crucial exatamente no sentido oposto àquele que o programa da Troika previa. Por um lado, a procura interna permitiu, mais do que qualquer outra variável, o equilíbrio da conta corrente. E, portanto, o equilíbrio comercial que assistimos deve-se, em larga medida, a uma redução das importações por quebra do poder de compra, a uma redução da componente de importações da própria produção por quebra da produção e uma deslocação da pouca produção que existe do mercado interno para um mercado externo, fruto de desespero e de não existência de alternativas. E é também a esta procura interna que se devem os fracos sinais de abrandamento da recessão. E é isso, aliás, que tem sido mostrado em todos os dados que nós temos. O Banco de Portugal diz-nos, sim, é possível haver uma quebra da recessão, mas a quebra da recessão não se deve ao aumento da procura externa líquida, deve sim ao abrandamento da quebra da procura interna. Então é esta a variável que permite um abrandamento do ciclo recessivo que Portugal vivia. E é esta a variável que está a ser atacada com políticas de austeridade. Não compreendemos a lógica desta estratégia. Por outro lado, assistimos também, e isso tem ficado claro na própria forma como a estrutura das exportações e como as exportações têm evoluído, que se algum dia Portugal assistir a aumento do consumo, o que vamos assistir é um aumento das importações. As importações acompanham o aumento do consumo, porque a componente importada da produção continua a ser enorme, e por outro lado vamos assistir a uma deslocação da produção de exportações para o mercado interno, que foi degradado pelas políticas de austeridade. E, portanto, o que temos é um ajustamento por empobrecimento e para o empobrecimento sem nenhuma mudança, de facto, sustentável na economia portuguesa. É uma economia mais pobre, com menos capacidade produtiva e que teve um ajustamento fruto da quebra da procura interna. E é esta a análise que podemos ter dos dados que são disponíveis. E, portanto, há aqui um problema de fundo com o programa de austeridade. Os problemas crónicos de falta de crescimento não estão resolvidos. Portugal esteve em recessão durante 3 anos, a mais grave das últimas várias décadas, e, na melhor das hipóteses, entrará numa década de estagnação, sem que o investimento tenha recuperado. Temos um país mais desigual e mais pobre, coisa que, aliás, é a assinatura do FMI por onde quer que passe, bem sabemos. Também é por isso que era uma instituição moralmente falida antes de ser recuperada nas suas intervenções na Europa, exatamente porque as políticas de austeridade aumentavam a pobreza e as desigualdades sem trazer consequências diretas de melhoria de sustentabilidade económica, e temos uma dívida que aumentou 40 mil milhões relativamente àquilo que era em 2011. Não encontramos motivos de sucesso nem razões para o tão falado milagre económico. Relembro que o programa inicial de ajustamento previa que Portugal estivesse a crescer 1,2% do PIB. Estamos com 1,5% de recessão, na melhor das hipóteses. Relembro que a dívida pública deveria ser 107,8% e é 127,8%. Relembro que o desemprego devia ser 11,6% e é 17,7%. E relembro que o déficit devia estar nos 2,3% e está nos 5,5%. E, portanto, correu mal. A verdade é que correu mal e não houve uma única previsão que tivesse corrido bem. Falharam todas as previsões sucessivamente. E é isso que é admitido pelo economista-chefe do FMI e agora, há poucos dias, pela diretora-geral do FMI. O excesso da austeridade corre mal, não produz os efeitos que era suposto produzir. A primeira pergunta que eu vos deixo, e conhecendo já a posição do Bloco de Esquerda relativamente a isto, é como é que os portugueses podem confiar em instituições que não refletem nos seus programas as conclusões a que chegam, quer tecnicamente e empiricamente pelos seus economistas e equipas de teóricas e de estudo, quer institucionalmente através da sua cara e do seu representante institucional. Como é que se confia numa instituição que não reflete as conclusões que tira? E seguido, ou tendo dito isto, gostaria de saber se de facto reconhecem e se assumem como vossas estas conclusões e quais são as consequências, as conclusões que tiraram, quer empiricamente, quer institucionalmente. A segunda questão que gostava de vos deixar diz respeito ao ajustamento orçamental. A redução do déficit estrutural de que tanto se fala só foi possível devido a cortes salariais na função pública. O governo tem vindo permanentemente a dizer que estes cortes são temporários e não são permanentes. E, portanto, temos aqui um problema, que é o ajustamento é para ser permanente, mas os cortes são temporários. E não nos parece muito coerente. A nossa pergunta, e uma vez que já houve várias contradições até ao nível da Comissão Europeia relativamente a esta matéria, é: os cortes salariais na função pública são temporários ou são permanentes? Qual é o compromisso assumido pelo governo e as conversas tidas relativamente a esta matéria? E qual é a margem para haver a anulação destes cortes que são temporários desde há 2 anos, no próximo Orçamento do Estado, com a saída da Troika, que tem sido, aliás, essa a promessa, e foi sendo essa a promessa para que se continuassem os cortes nos salários. E também relacionado com isto, diz respeito à questão do Tribunal Constitucional. Se houver um novo sumo das medidas do Tribunal Constitucional que estão neste Orçamento do Estado, qual é o plano B? Falou-se no aumento do IVA, gostaríamos de saber se essa discussão foi tida, se o aumento do IVA é ou não é uma alternativa a um possível sumo do Tribunal Constitucional. Uma terceira pergunta diz respeito à sustentabilidade da dívida pública. Os planos que o Governo se compromete são de reduzir 40 pontos percentuais em 20 anos. Todos os estudos que nós conhecemos dizem-nos que uma redução desta magnitude da dívida pública só seria possível com taxas de crescimento nominais acima dos 3%, com juros de mercado muito abaixo dos 6% que temos hoje e com saldos primários na ordem dos 5% e durante um período muito alongado de tempo. Eu gostaria de saber se suportam esta afirmação de que a dívida pública é sustentável e é reduzível nos prazos e montantes com que o Governo se compromete e, muito claramente e muito concretamente, gostaria de perguntar quais são os pressupostos em termos de crescimento nominal, em termos de juros de mercado e em termos de saldos primários em que assentam ou em que se baseiam para dizer que a dívida é sustentável ou não é sustentável nestes prazos. E, por último, apenas uma nota de surpresa, saiu hoje, ontem na comunicação social, que o representante aqui do Banco Central Europeu terá dito que faz mais sentido emprestar a bancos do que a Estados, porque os bancos são mais credíveis, dão mais garantias que os Estados. Causa-nos alguma surpresa. Em primeiro lugar, porque ainda nos lembramos que esta é uma crise financeira causada pela falência dos bancos. Em segundo lugar, porque grande parte dos problemas de contas públicas na Europa tem a ver com falência de vários bancos europeus. Em terceiro lugar, porque o FMI e o Governo continuam a afirmar que a dívida pública do Estado é sustentável. Em quarto lugar, porque a própria garantia que os bancos dão quando vão ao Banco Central Europeu é dívida pública. E, portanto, gostaríamos de saber, perante estas contradições, se mantém ou não mantém a afirmação que não emprestam a Estados ou emprestam mais caro a Estados, porque os Estados dão menos garantias do que os bancos. E estas são as perguntas que gostaria de deixar, agradecendo desde já a atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos a ronda pelos partidos que compõem esta comissão. E será agora a vez de, querendo, naturalmente, os nossos convidados dizerem aquilo que entenderem. Suponho que será o Sr. Subir Lai, do Fundo Monetário Internacional, a tomar a palavra. Por favor.
Thank you, Mr. Chairman. Thank you all. And on my behalf as well, thank you very much for inviting me and us here and to listen to your views as well as your questions. Now, there were a lot of questions, so I'm going to have to try to compress my answers or give them in brief, and if you're not satisfied, absolutely feel free to come back to me. But before I do that, let me again reiterate what Mr. Berrigan has said. We do understand that a lot of sacrifices have been made. And I'm not just saying that. I understand fully well the hardship of the adjustment that the Portuguese economy is undergoing. And I want to come back to that. It's about unemployment as well, and it's about inequality. It's about the stagnation of income. And so one has to bear in mind all these factors in the adjustment program. But what I also want to have, and I really want to have a productive discussion with you, not just here and today, but in future and in public, that when we discuss a set of policies, you have to look at the whole package of policies. Now, what we try to do in programs is provide a fully consistent set of policies. Is it perfect? No. But it sure is better than the alternative. Now, if you have issues, and I recognize a lot of very good points you make, but we can have a discussion and say, yes, this is terrible, it shouldn't be this way, but that's just letting off steam. You have to come with a consistent and coherent set of policies. Let me take one example, since we were just now in that discussion, the question of domestic demand. No doubt domestic demand is weak, and no doubt because domestic demand is weak, there is no investment, and incomes and wages cannot rise, and there's hardship. So what is the solution to increasing domestic demand? Increase wages and salaries. Great. How are you going to pay for that? For increased wages and salaries out of nowhere? By additional borrowing. So, good. That means additional bigger deficits. And where is that deficit going to be financed? In the markets right now, that looks very difficult. And if the market is getting a signal that the answer to everything is more borrowing and more spending, that is exactly going back to the policies that got us here in the first place. So, I'm sorry, but it just doesn't add up. You have to have a consistent, coherent set of policies to have a reasoned debate. Otherwise, we'll be talking past each other, and I don't think that's very helpful. But let me come to specific questions. And there were a lot of questions, especially based on the remarks by the managing director's remarks very recently in Europe, I believe in Brussels. And so, and also Olivia Blanchard, our chief economist, remarks, and in terms of adjustment and time and all, I appreciate, I think Ms. Mireles perhaps is the only one who actually read the speech or saw the remarks, and the rest of you probably just saw the, but I have it, I question it, I have in front of me, I have actually the tape I listened to this morning, and I have the key parts of that speech, and I think there's a bit of selective cherry-picking of what the managing director said. And this, if you look at our IMF resident representative's website, there's more clarification on this issue, including from Ms. Lagarde herself on what she said. And I'll be very clear with you. Does the IMF admit that its estimate of fiscal multipliers was wrong? Sure, no doubt. In fact, the IMF was the first one to say that before anyone else. However, even if you look at and, you know, to say that we're very open about it, it was a fact that, okay, the multiplier as such is a number, by the way, just as a slight technical aside, the multiplier is a ratio of what we call two endogenous variables. You don't control it. So it's an indicator, though. I understand. But we said it was wrong. Does it change how we could have gone about the programs? Just look at her speech, and I have it right in front of me. And it's that it would have not changed in effect much of the how the programs were done. Yes, I mean, of course, it has been said that more time was needed for budget consolidation, and we've had that in Portugal. Yes, it's been, if you look at this year, 2013, the structural adjustment has been very small, very, very small. It's basically in structural terms, and these are facts. You can have your opinions, but we have to agree on facts first. Okay, we cannot have our own facts. And even then, the adjustment over the next year or two is relatively small. Two-thirds of it has been done. The Portuguese economy and the people have come a long way, but this is not the end of the road. And there's just, and it's clear, and there were several questions about that. Is there more to be done? Yes, of course, but it has to be done by you and by yourselves. Now, on these reforms, so do take careful look at what was said. It was, yes, we recognize that the multipliers may have been different. It means we may have underestimated the impact, but it could not have changed the substance of many of the things done because precisely there is a financing constraint. What you're essentially, some of you are suggesting is more time, meaning more money from everywhere else. And that, you have to ask yourself how difficult it is to go to the international community and say, you know what, we need more money, but with no changes in policies. That, I mean, you're all in the policy-making world. You must understand that surely that when people lend money, they demand to see reforms being done. In terms of timeline, what has the program done? It has emphasized fiscal adjustment. That has been sharp in the last 2 years. There's been a pause this year, and then there'll be a little bit more in the next year, much less than before in structural terms. Again, we have to agree on the facts, the size of the adjustment. So, but on structural reforms, the agenda has a long way to go. So we're not the whole structural agenda by any means has not been neither planned nor envisaged nor implemented in this short period of time. So it's not that more time is not given, but that we're hoping is something that the economy will do on its own. So let me just on clarifying on a couple of questions there. Now, well, there was a question of on corporate income tax, because again, specific IMF question that we said there has to be caution that it has to be paid for. Yes, because it has to be within the fiscal envelope. The fiscal envelope is a binding constraint because there's a public debt issue, which many of you raised. There's a sustainability issue. We cannot keep borrowing more because then the debt will really become unsustainable. So if we cannot borrow more, we have to live within the means and the deficits. So if we're going to cut taxes in one place, where is the difference going to come from? It's just arithmetic. And so it has to fit within the fiscal envelope and the fiscal space. It is not a free lunch. So, and that's what we were saying, that there has to be ways to find to fit all of this within the budgetary envelope that is envisaged. And so, And again, as I said, in terms of who speaks on behalf of the IMF, again, a few other questions that came, yeah, there is no contradiction. Please do read the speech, read the tape, see it. It's all in public. And then if you see, and look at the website of the resident representative's office, there is no contradiction. You might read the press, you can take one line and then say, oh, okay, well, that's true, but these guys who come to Lisbon are saying a different thing. No, we're not saying the different thing. It is all within, and in fact, the managing director herself has said, when there's a financing constraint, then we have to live within that. There is just no other way. So, as I said, let me be clear again on that issue. If the estimates were wrong, we said our findings find that estimates, at least that exercise, showed different estimates, but in practice does not mean that things could have been done differently unless you tell me there was a pot of money sitting somewhere that I'm not aware of that would have paid for the adjustment. Discussion on wages, another thing that's been there. Again, you know what troubles me in this discussion is it's easy to ask, you know, let's all have higher wages and salaries. Public sector, sure. Public, why not? That has to come from the budget. It's going to be somebody's tax that will pay for those wages. And that's a consensus you need to form, how you envision the country going forward. Who is going to pay for whom? Do you think the size of the public sector is appropriate? Maybe it should be bigger, maybe it should be smaller. It's not really for us to decide that. In my view, it's probably a bit too big. And the tax burden falls on households and on corporates, the engines of growth. So, but again, you know, it's easy to say we want more of this, more of everything, but there needs to be a coherent plan. On minimum wages, there's a discussion. Yes, there's a great consensus. Everybody's opposed to, any reduction minimum wage. And I clarified yesterday, I'm not arguing for a reduction in minimum wages. So in the discussion yesterday, they turned around and said, well, we should then all have an increase in minimum wage. Now, unemployment. There's more than 15% unemployment. And again, as was said, this is unacceptably high. Youth unemployment is very high. How does increasing wages reduce unemployment? I just don't understand that. You know, who's speaking for the unemployed? You know, the increasing wages, yes, you know, I mean, it's fine, but there are trade-offs. You know, we live in a world of trade-offs. And so, how will increasing wages increase? There's a risk of increasing unemployment. I consider that to be very bad policy, anything that increases unemployment. On the other hand, those who are already unemployed would be unemployed for longer in these kinds of policies. So if you have a plan for wages and income, you have to tell me how it fits together coherently, in terms of also increasing employment. And I don't see that. So I just don't see how. And of course, average wages or overall wages are determined between employers and employees, not imposed in the program. I think minimum wage is something that the policymakers set, but nothing else. So, you know, so otherwise, there's, you know, it's very difficult to have a reasonable discussion on that. You know, I mean, and I really ask you, who is speaking for the unemployed here, and how will they get jobs back now? And who is speaking for those who are at the margin, who might fall off the edge from employment to unemployment if the costs go up? So I'm not going to take too long. There were a long list of questions, and I'm sure you will have come back on some of them. So let me try to answer maybe one or two more before handing off to my colleagues. There was a long, Mr. Thiago made quite an impassioned set of remarks. Distribution of labor and capital. I do know the numbers. I know a lot of numbers in Portugal by now. But that's not really the way to issue whether I know more numbers than you. I don't think that's a good way to go. The question is, you have to admit there are distortions in the economy. That's why we are going through this adjustment process. And you have to argue what those distortions are. I mean, there are distortions in product markets that can affect the labor markets. You know, incomes can be lower than they could be because there are things in the product markets in certain sectors that need to be eliminated. I did not hear much in terms of anything from on reforms specifically from any of you. You know, that there are, I mean, if you say, well, you know, the only thing is there are no real distortions, the only thing is about wages and labor markets, that's not a proper diagnosis, because then it's not a sustainable way to go forward. There are distortions. You need to find the consensus to address those distortions and move on. Otherwise, we'll be stuck in this. The Troika, not the Troika, we won't be here, but the nation, the economy, and that would be terrible. That if it's stuck in a low income, low growth environment. I mean, you cannot increase incomes by announcing incomes go up. They have to come from increasing production, investment, output, and exports. There's no way around. You know, domestic demand is not a substitute for exports because Portugal's net foreign obligations are high, very, very, among the highest in the world. So they have to be repaid in some sense. So there's just no way around except to boost the tradable sector. The non-tradable sector cannot drive it because it was fueled, as was said in the opening remarks as well, by debt. We cannot just go back to that. That's my first pass at the responses. Thank you.
Let me also take the opportunity first to thank you for this exchange that we regularly have, and also respond and try to address some of the comments you had. Maybe just to follow briefly up on the issue of minimum wages. This is, of course, only one issue, and I think the point that Subir made, that you really need to look at the overall package and whether it all kind of adds up, hangs together, makes sense as a package. I think this is really important. Actually, one of the responses we got when basically talking about the issue, how is it consistent increasing minimum wage with the high level of unemployed, was that yes, but the government could do something for those who don't have a job, more active labor market policies, better social safety net. I don't think this is what you want, that the government, through its policies, kind of prices out some people out of the market and then takes care of the ones through additional public measures. Again, first of all, this is not what you want. The second is it doesn't add up, because this will also imply additional costs where you don't have the fiscal space. So you really cannot and should not take individual policies out of context, but really have a discussion on the overall package. Then on the very important question about the length of time, the program is 3 years. We get the sense that this is what everybody wants, 3 years. People don't want to see the three institutions longer in the country. Then the question is, what do you have to do in those 3 years in order to make this possible? And for that, you have to make a down payment on what needs to be done. You need to do front loading on a number of the issues. You have to set in motion really a lot of the measures, the process that is necessary to ensure that Portugal can sustainably again come back to growth and also finance itself in the market. So that means you have to do a lot also in fiscal adjustment. As Subir also was saying, last year, this year, the adjustment in structural terms has been very limited. So the question is, can you really go back to the market at the end of the program by saying, okay, we haven't really achieved so much during the program, but we'll promise you we'll do it later. It's very difficult to convince, I think, markets that this in the end will work, and I think it's important to really make this down payment during the program, which is difficult, but then again, and we haven't really discussed it today, but you also have and should not forget the counterfactual again of what would have been the situation without the program. The program gave you money, gave you time to adjust in a halfway orderly fashion. Again, the sacrifices have been immense. They would have been much more immense if you hadn't had this additional time that you basically got through the program. So you really have to ask yourself, where do we need to be at the end of this three-year period in order to stand our own feet again? And for that, I think the overall package that was designed, and was designed at the beginning, but as we went along, of course, we looked at how does it work, where do we need adjustments. We have made adjustments in the program as we went along, as you would normally do when you set up a plan and you see there are additional shocks, and this we shouldn't forget. The weaker growth, the bigger impact that you had, is not just a reflection of the design of the program, the adjustment that was necessary independent of the program, it's the adjustment program, but process, not the program, but it's also you had additional shocks from the external side, Spain, Europe. I mean, growth was much weaker, and we had to, of course, also respond to that, which we did in the program. On competitiveness, I think this is an important issue. What is our idea, what is our vision of Portugal in the medium term going forward? It is certainly a country where you have competition through quality, high quality goods. Shoes is a good example. I mean, this is indeed what I think we would all like to see, Portugal competing. Garment is another, swimming suits is something that we heard very often. I mean, where really Portugal is cutting edge in terms of technology, in terms of what can be done. This is what we all want, competition through quality. The question is, how quickly can you do that? And you had to adjust. The current account was in huge deficit. So foreigners, foreign banks, foreigners in general, were no longer willing to lend to the country. So there needed to be adjustment. Again, it would have been much more dramatic without the program. It was slowed down. But so you needed a competitiveness adjustment on the export side, also relatively quickly. And unfortunately, the way to do that in the short term, to reduce cost, and here let's just look at the labor side, we also addressed other costs in the context of the program. Let's look at labor cost. You can either do that through an increase in productivity or through a cut in nominal salaries and wages. We don't like this cut in nominal wages. But how do you bring about an increase in productivity in the short term? The only way you can do that is by laying off labor. So you basically reduce the amount of labor you use to produce a given amount of output in the short term. Unemployment goes up, nobody wants that. We have seen it, and this partly is a reflection of the rigidities you have in the labor market, insider, outsider programs, and so on. What would have been much better is to spread this adjustment burden more evenly by having a cut in wages, keep people in their jobs through lower wages, and then at the same time take structural reform measures that bring about this increase, a true increase in productivity, education, training, and so on. Those are really the key words in that respect. So don't get us wrong. I mean, when we talk about wage costs, minimum wage, and so on, it's not that we think this is the best way of bringing about the adjustment. It's a short-term measure in terms of the necessary adjustment, but we want to, of course, see more examples like the shoe industry. Briefly, maybe responding to this chart on the it's basically showing, I don't know, for those of you who haven't seen it, it's the interest rates, 10 years interest rate, nominal, real. Of course, we would like to see a stronger decline in real interest rates in the economy. When you look at the sovereign, here it's for the sovereign, it has two components. One is inflation, the other is the nominal interest rate. We would have liked to see a stronger reduction in the nominal interest rate, the spreads relative to other countries. But for that, what you really need is coherent policies. You need adjustment on the fiscal side. And some adjustment has taken place there. We would have liked to see more. There are risks. This is why markets are still somewhat hesitant. You had some political issues. You have the issue with the Constitutional Court, debt sustainability concerns by some market participants. So nominal rates are higher than we would like them to see, and we hope that over time they will come down relatively quickly. On the inflation rate, this is part of the adjustment that you have in a monetary union. You have an interest rate channel and you have a competitiveness channel. So you see, and this is more or less what you saw in the period leading up to the crisis, you had relatively low real interest rates. That stimulated demand. At the same time, you had low real interest rates because inflation was relatively strong. You have this in reverse now, but this reversal, this low inflation rate, and maybe one should see even lower inflation, is part of the adjustment which restores competitiveness. So whatever you have in terms of higher real interest rate, you gain on the competitiveness side. So those two channels you always have working in a monetary union. It's part of the adjustment process that we would like to see. One last point. Of course, when you think about real interest rate, you have a forward-looking perspective. So the more adjustment you have on the competitiveness and the faster you do it, the more quickly you can also see, again, a pickup in inflation expectations and price increases. So this will also normalize the process going forward. So what, more generally going forward, what do we want to see? I think one key point to make here, and which also came out a little bit in the discussion, is that really there needs to be this acknowledgement that this is only the start of a process. This is a longer-term project, the adjustment of the economy in terms of structural reforms, that fiscal sound policies will have to continue, and that there is really too much focus on this program. We can understand that, I mean, you have faces associated with this program. You don't necessarily want us to come all the time. But I think it's a mistake, really, to believe that once we have left, things will change. And it's reassuring to also hear from your side that there is an acknowledgement. But I think maybe also in terms of communicating with the general public, I think there's too much symbolism attached to the Troika. It's really, this is a process for which you, as a country, have to take ownership. And I think this should also be much more clarified to the public that things need to continue, that constantly you have to look at where is further reform needed, where are adjustments necessary, and then go along and really do that and not think once the Troika is gone, then there is no need for additional policy. Again, I'm not saying that this is your view, and I've heard reassuring statements here, but also communicating outside, it's, I think, important to make that very, very clear to the public more generally. Let me just, my last point, say something about what I also said in the Social and Economic Council on the issue, the ECB lending at 25 basis points to banks, whereas the government has to pay much higher interest rates in the market. There were a few points that I made in that meeting, and I don't think I need to repeat all of them, but one of the basic ones is that really the economic and monetary union, EMU, euro area, is based on the understanding that really the best contribution that monetary policy can make to economic growth, to the well-being of people, is to ensure price stability, low and stable rates of price increases. How do we achieve that? In the treaty, you have a strict separation between monetary policy and fiscal policy. And I think this is one of the major lessons from history, that if you don't have this clear separation, that there is a risk that the government has a temptation to really finance part of its expenses. Consider the central bank as ensuring a soft budget constraint. Whatever you cannot pay for with taxes or with taking borrowing in the markets, you just use the printing press, basically. And we have seen that in the past in many countries. And this is really the road to economic and political instability. And this is why we have in the treaty the strict separation. We also have in the treaty the clear idea that the EU should be based on market economy. So it is really the market that should decide where the money should go. And one of the big conduits for that in the euro area, compared to the United States, where you have more market financing, are banks. So we need to ensure that liquidity is given to banks, and banks, based on an assessment of the risks involved and the returns they can get from different projects, they decide basically where these funds, where credit should be given, be it the government, be it the private sector. Of course, we all want to see much more being given to the private sector, but this is not the task of a central bank to basically do that. The point that I also made yesterday is that when we lend to banks, it's collateralized, we get collateral for that. Partly, as you correctly point out, it is sovereign bonds that we accept. There, of course, we have, and this gets a little bit technical, we have a second buffer that is first and foremost, the bank has to repay us independent of the collateral. So we have this additional buffer of a bank, and we have to ensure that it's well capitalized. So this gives us some additional comfort in lending to the bank the capital that they have. Then you have the collateral, the sovereign, and here we also look very clearly at the rating. How much is it really worth, this paper? And if a country is below investment grade, this is also a problem in terms of us accepting basically this paper as collateral. So we look also there very carefully at what are the risk characteristics of this collateral. But again, we give it to banks and they can decide where to basically provide it. And we see in the case of Portugal that banks also have given a lot of this to actually the sovereign, and probably too much so. This is the underlying reason for the strong linkage between the sovereign and the banks. And this is something that the banking union is supposed to address to some extent. But this is also why it's so important that the sovereign brings down or increases its credibility, ensures sustainability so that the rates can come down. That will also have positive spillover effects to the real economy and not just for the sovereign itself. And with that, I'd like to stop and hand over to Sean Berrigan.
Thanks. Well, to be efficient, I agree with all the answers that had been made by Subir and Rasmus. I just wanted to come back on two clarifications to what I said at the beginning, which I think may have been misunderstood. In particular, I want to come back on this issue about domestic demand in the last quarter. I mean, in a small open economy like Portugal, the components of GDP from quarter to quarter are going to move around. So what I was saying in my opening remarks was not that, you know, was not talking about that. I was talking about the growth model for Portugal in the longer term. And the growth model for Portugal in the longer term has to be about an export-led recovery. Okay? So you must focus on the export side. This does not mean that every quarter the contribution from exports will exceed the contribution from domestic demand. It says the growth model will be export-focused. Just one other point then perhaps is on this issue about whether or not I'm suggesting that austerity will go on forever and ever, and reform will go on forever and ever. This is not what I'm saying. What I'm saying is that the process of reform is a continuous process. Economies are always reforming. Even the most successful economies are reforming. Portugal, of course, starts from a position which is far from successful. So there is an accelerated process of reform needed in Portugal. But it is a process. It will, in my opinion, get easier over time. But the important thing is that it's sustained now, and even more important, it's perceived by people inside the country, but also outside the country, to be sustained. So there has to be a commitment. commitment not just from parts of Portugal, but from all of Portugal, to the model to the model of reform. I just want to check if there was one other thing. I mean, there was this discussion of Plan B, and there I would refer you to the statement that we made when we left, which was that our requirement is that the budget for 2014 be as we left it. So if the Constitutional Court finds measures unconstitutional, that is the prerogative of the Constitutional Court, it's also the prerogative of the government to choose the measures which it wants to replace it. We will then assess those measures to ensure that they're consistent with the target we had before. And linked to that, this issue of having flexibility, and maybe we could reopen a debate we had last time, I really don't want to reopen it, but let's be clear, there is always a trade-off between flexibility and credibility. So, you can talk about being flexible, but you cannot talk about flexibility if that's going to undermine the credibility of the program. I think we had that debate last time. It was all about last time. It wasn't about 4 versus 4.5. It was about the credibility of the government in adhering to commitments it made at the end of the last review following a political problem in July. So I think we have in the program been flexible, as Rasmus said. I think as Hubert also said, we did a substantial recalibration in the middle of this year. But there has to be this proper trade-off between being flexible and maintaining the credibility of the adjustment process. Thank you.
Thank you. Muito obrigado. Tenho questões muito curtas. Em primeiro lugar, a deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Short questions.
Very short. Há uma questão que não foi sequer abordada, que é sobre objetivos de redução da dívida pública em Portugal. O nosso governo anunciou o objetivo de reduzir a dívida em 40 pontos percentuais ao longo de 20 anos. Gostaria de saber se comungam deste objetivo, se este objetivo vos parece possível, se têm um objetivo diferente e qual, se o objetivo que têm é possível sem um haircut da dívida, e em que pressupostos é que assentam os objetivos que tiverem de redução da dívida pública, nomeadamente taxa de crescimento nominal, juros de mercado e saldos primários. Como vê, foi muito curta.
Deputado Miguel Tiago, também uma questão curta.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo ter percebido bem que no quadro das opções disponíveis, para responder no mais curto prazo possível a flexibilidade salarial, ou melhor, baixar os salários, são a resposta não desejável, mas a mais imediata. A questão que gostava de colocar é como julgam ser possível aplicar isso, ou que durante a décima avaliação, como é que vão abordar esta questão? De todas as outras opções, deram-nos nota que os resultados demorariam mais a chegar e algumas delas, inclusivamente, Portugal não estaria em condições de as tomar. E, portanto, baixar salários seria a única. Como é que, através da vossa décima avaliação, vão introduzir essa questão junto do Governo?
Mais alguma questão, senhores deputados? If you please.
Thank you, Mr. Chairman. Thank you again for the follow-up questions. On public debt, is it possible to reduce public debt without a haircut? Absolutely. We would not be here. We have rules in our institution, in the IMF in particular. If we think the public debt is unsustainable, then we pull out. We immediately say, and you can look it up, I mean, that is our policy. How will that be achieved? You need two things. You need responsible fiscal policies over the medium term. So we discussed it at length before. The program has tried to close the primary deficit from 10% of GDP to will be almost at balance and then in surplus. And that's what's needed. Beyond that, your country, of course, is part of the Economic and Monetary Union and has signed on to a fiscal compact. And that should ensure that the policies that are in place will help ensure that the government, your government, is not living beyond its means, regardless of who is in power. Combined with that, you know, the idea is, of course, what matters is not just real but nominal prices. So the inflation objective, if I may say so, of the ECB over the medium term is below or close to 2%. And we have full faith that that objective will be met. And so if you combine that, so you have your nominal, you have inflation, you have the fiscal deficit, and then you need growth. And we think if the, all the reforms and structural reforms are put in place, Portugal's potential growth, and that's all that we are really interested in doing, will get to a higher level of potential growth than what we have seen over the last 10 years or even the last 15 years. So then nominal GDP growth will be high enough, and of course, I mean, these are extraordinary times in terms of the crisis and interest rates, they'll fall. The debt is indeed sustainable and can be brought down. But, you know, this debt didn't build up overnight. It built up steadily. I was looking at the charts and we were having a discussion steadily over a long period of time. It was not just since the crisis in 2009. Debt was already high when this global financial crisis began. So it will take time, and that's a reasonable pace. You don't want to cut debt by 40% of GDP in 10 years. That would be brutal. So, you know, it's at a measured pace. But yes, the bottom line is, it is possible, it is very much within the probable, as long as policies are maintained, both fiscal policy, but also policies that help support growth and incomes and employment. On the question, if I may, on salaries, maybe there's not been some clarity, and this, I believe, there was a reference to an interview from the IMF back in November after the last review. We are looking at, and I said that yesterday as well, we are looking at all the aspects of labor market policies. It's not a discussion about minimum wages. Pardon me? We are not, no, and I was very clear yesterday, I'm not arguing for a cut in minimum wages. You know, average wages are set, of course, between employers and employees.
I'm not speaking about the minimum wage.
Okay.
I'm speaking about wages, wage level.
Yeah. Okay, understood. Now, wage levels in general are, of course, determined between employers and employees. It's not a policy variable we can determine. What we would like to see, though, is flexibility in the market. Let me give you one example. We spent quite a lot of time talking to a whole cross-section of employers, you know, both small, medium enterprise, large enterprise. One of the things they seem concerned about is that there are rigidities in the market. This is not the most flexible labor market perhaps in the world, and maybe for good reason. I mean, I'm somewhat aware also of the history of the country, and I understand the importance of protecting labor. But when there is a low-performing employee, it seems they find it really difficult to replace that low-performing employee with a high-performing employee. That would increase. So when they hire a high-performing employee, because they've already spent money on this, they have to hire them at low wages. So think about it, you know, the wages and the productivity. So a high-performing new employee will be paid so much lower than a low-performing employee who's been around forever. That does not strike me even as fair. Those who work harder and work more should get paid more. But if there's a limited amount of money for a company, how do they do it? They say, well, I'm sorry, I'm already paying this guy 1,200 euros. And that's an example, with those numbers we use, 1,200 euros. I get a really well-qualified employee. But because I only have 2,000 euros for, you know, given my sales and everything that I can spend on labor, I have to pay the much more qualified person, higher productive labor, 800 per month. And that's the problem, that you need flexibility so that the low-performing employee can get 800, the high performing can get 1200, because that increases the incentives to build human capital, to build productivity, for people to acquire better training, work harder, you know. Otherwise, you know, it comes at the expense of those who are actually want to work hard, who are, you know, well qualified, but then the company is not able to do this kind of thing. So that's the overall flexibility. It's not a code word for something mysterious, you know. I'm giving you a real life example. Thank you.
Muito obrigado. Podemos, na sequência destes últimos esclarecimentos, podemos concluir aqui a nossa reunião com o nosso agradecimento mais uma vez à presença dos representantes da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional. Muito obrigado e provavelmente até à 11ª avaliação. Muito obrigado.